Tribuna Desportiva.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos então de regresso para esta segunda hora da Tribuna Desportiva. Seja bem-vindo. Continua 0-0 o jogo entre o Aroca e o Estoril. O Estoril-Aroca, uma vez que é no António Coimbra da Mota. Continua então esse 0-0 entre as duas equipas. Vamos daqui a pouco fazer uma pausa no futebol. Vamos falar um pouquinho de handball na companhia do Luís Cruz, que é treinador e não jogador, como tinha dito há pouco, do Saron. Handball, do Saron Handball, que chega então à Primeira Liga este ano, é isso? À Star Liga, é isso?
Exatamente.
E sim. Então, qual é o ponto da situação, antes de falar com o Luís?
O Luís ganhou o seu primeiro jogo com o Saron na Star League, Daikin Star League, exatamente. E o Saron então está com 2 pontos no lote de equipa que ganhou o primeiro jogo, com Montpellier, Nantes, Limoges, Paris Saint-Germain, Nîmes, Le Pouc, Provence Aix et Caen. E então o Saron, que é promovido este ano, Les Spectors, e que tem então pela frente um treinador português que tem esta vontade, este carinho de também brilhar, como foi o ano passado, na segunda divisão.
É isso, sem dúvida. O Luís já está na nossa companhia. Luís Cruz, treinador do Saron Handball. Luís, boa noite. Bem-vindo aqui à Tribuna Desportiva. Para já, pronto, uma vitória. Estávamos aqui a falar com o Henrique. Está a correr bem para já esta... há assim algum objetivo? Manter-se, suponho que será o principal objetivo nesta principal divisão francesa de handball?
Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, nós, esse foi o início do projeto, era esse. Eu, no ano em que cheguei, a equipa tinha acabado de descer à Pro League e o objetivo foi sempre fazer a equipa subir e instalar-se na Star League. Esse é o grande principal objetivo para este ano, claro, sem dúvida. Para além de continuar a promover os jovens jogadores, para além de continuar a promover estes talentos que nós optámos por investir neles e eles no clube, pronto, é isso que nós procuramos, é realmente instalarmos na Star League para que o projeto possa continuar a crescer.
E como é que foi este jogo justamente frente ao Toulouse, no intervalo acho que estava a perder, e conseguiu então ver a sua equipa justamente ter o carácter para fazer a reviravolta?
Porque isso foi algo, isto acaba por ser uma liga nova para a maioria de nós. Nós seguimos as coisas na televisão e tínhamos, e eu tanto eu como o Francisco, o meu treinador adjunto, temos uma noção da realidade, temos uma noção que este campeonato é muito mais competitivo, muito mais difícil que aquilo que encontramos na Pro League, que vai exigir muito mais de nós. E basicamente aquilo que foi dito ao intervalo aos jogadores foi que se antes chegávamos ao minuto 40 e nós sabíamos que mais tarde ou mais cedo poderíamos dar a volta ao jogo, agora aqui é o jogo tem que ser disputado e tem que ser discutido até ao fim. É tudo mais exigente, vai exigir mais de nós, a margem de erro é mais pequena, mas é com isso que nós vamos ter que crescer e é com isso que vamos ter que desenvolver. O mais difícil, ou o mais fácil, desculpem, já foi feito, que era o subir, em teoria, e agora vem a parte que é complicada, que é de nos mantermos cá. E eu, como típico português, não é? De ir à descoberta e de ir... e de ser audaz, Eu desde o início desta época que eu digo a toda a gente e digo aos meus jogadores, eu não quero comer as sobras dos outros, eu quero me sentar à mesa com os grandes, e para isso temos que ser corajosos e temos que ter caráter, temos que ter a coragem, pronto, e foi isso que eles mostraram na segunda parte, e demos a cara à luta e jogámos contra uma equipa que tem ambições de lutar por um lugar na Europa. E na nossa casa nós temos que mostrar que na nossa casa é complicado jogar ali, e também queremos ir à casa dos outros roubar pontos, e pronto, e basicamente foi isto, foi dito ao intervalo, e foi isto que aconteceu na segunda parte.
Ó Luís, mas para sentar à mesa dos grandes e comer com eles é preciso, se calhar, um talher especial ou não?
Mas isso nós portugueses temos. isso nós portugueses temos. Temos é que... nós temos muito, muito hábito, muito português, e eu costumo dizer muito isto, aqui os franceses aceitam pouco o que vem de fora, porque só o que está cá dentro é que é bom, e nós temos a mania que só os que vêm de fora é que são bons, e nós quando agora vimos ficar para fora, temos a raça portuguesa e temos que começar a acreditar mais no nosso valor, e isto em bom da verdade é preciso talheres, mas aquilo que nós temos para propor também é diferente daquilo que a grande maioria dos treinadores aqui propõe, e temos que ter a coragem de ser ambiciosos e de ser audazes e de querer mais, porque se nós estabelecemos sempre os objetivos por baixo, nós nunca vamos sair de baixo. Então tenho que me sentar à mesa com os outros, quero sentar-me à mesa deles, os outros têm ferramentas e armas que nós não temos, então temos que procurar com as armas e com as ferramentas que nós temos, de ir à luta, e vamos ter vezes que vamos perder, mas de certeza que se tivermos esta coragem, esta ambição, vão ser mais as vezes que vamos ganhar do que as que vamos perder, e pronto, e é isso.
Mas se sente que os jogadores justamente têm esta vontade e esta mentalidade, porque de vez em quando, para quem não conhece um pouco a Star League, muitas vezes aquelas equipas que sobem são aquelas que diretamente descem outra vez para a Pro League. Justamente o facto de dar um ânimo a mais aos jogadores, a dizer que não é só o facto de jogar o Paris Saint-Germain ou outras, não é só o facto de jogar a seis jogadores, mas tanto pode haver um banco também que ajuda, porque de vez em quando parece que quando as grandes equipas aparecem, é o banco que faz a diferença contra as pequenas. Não sei se o São, pois nesse aspecto, tem um coletivo que permite justamente ter uma ambição.
Mas olha, mas nós, por exemplo, o ano passado, quando o Paris tentou usar o banco, iam perdendo um jogo da taça. Eles estavam a ganhar por 7-8 e quando começaram a usar os jogadores do banco, de repente estava por 2 ou por 3. E eles tiveram que voltar a pôr os jogadores iniciais para não ficarem fora da taça. E isto, a realidade é que essas equipas têm individualidades e têm jogadores que são substancialmente mais fortes. Muitos deles são referências mundiais. Mas é que no final é aquilo que eu digo aos meus jogadores, eles têm dois braços e duas pernas como nós, e eles no final têm mais poder, têm mais potência, têm mais experiência internacional até do que nós e tudo mais, isso é tudo verdade, e têm mais ritmo competitivo, eles têm mais tudo que nós. Há uma coisa que eles podem não ter mais que nós, e que isso é aquilo que nós controlamos, que é a coragem, a vontade, o caráter, a equipa, o grupo, isso são coisas que nós controlamos e que estão no nosso controle. E depois, a somar a isso, este ano houve uma alteração do campeonato.
Sim.
O campeonato vai haver uma fase regular e só na reta final é que vai ser criado o play-off depois do dia 19 de maio. O que significa que equipas como o Paris, o Nantes, o Montpellier, o Chambéry, equipas que estão na... O Limoges, com quem vamos jogar esta quinta-feira, são equipas que estão na Europa e que a determinado momento eles podem ter os jogadores ou podem dar primazia à competição europeia e fazer rodar jogadores ou abordar o jogo de uma outra maneira. E num dia que eles se distraiam, podemos ganhar ali dois pontos que ninguém espera e que isso depois pode nos ajudar nas contas finais. É verdade que toda a gente fala disso, de sermos o ascensor, que subimos e que o nosso clube tem a fama de subir e de descer. Mas eu e o Francisco, desde que cá chegámos, e juntamente com o nosso grupo de trabalho, já criámos alguns momentos de história no clube, pá, vamos tentar criar mais um, pronto, vamos embora, é a luta.
E como é que está o Francisco Tavares?
O Tavares está-se a adaptar muito bem, até agora tem cumprido com aquilo que eram as expectativas, com aquilo que nós queríamos. Quando eu falei do nome dele ao clube, o clube torceu um pouco o nariz, depois lembrei-os do jogo que ele fez quando foi aqui o jogo da descida de divisão, na altura ele estava no Ivry, e eles aí lembraram-se muito bem, infelizmente para eles, lembraram-se muito bem e disseram, ah, realmente ele tem um nível espetacular. E claro, ele vem de um nível de que jogou no Sporting, nível de Liga dos Campeões, Liga Europa, teve já chamadas à Seleção A, portanto é um jogador que pode nos ajudar. E, na realidade desde que chegou tem demonstrado já uma maturidade, pronto, eu já tinha trabalhado com ele em Portugal e agora já demonstra outra maturidade, já demonstra outro estado de espírito. E sem dúvida tem sido um elemento mais neste arranque desta época.
E, justamente como o Sarron também está na Taça de França ainda, porque já foram dois jogos e a Taça já passaram, e o Sarron ainda vai enfrentar o Toulouse, quer dizer que o Sarron nos oitavos, quer dizer, se talvez passe outra vez, já um quarto final, talvez no horizonte.
Cada coisa a seu tempo. Foi a primeira expressão francesa que eu aprendi, chaque chose à son temps.
Chaque chose à son temps.
Nós agora temos que nos preocupar com o jogo que vamos ter quinta-feira. Agora temos que estar focados no campeonato. Ainda temos duas jornadas para o campeonato antes desse jogo da taça. E depois também precisamos ter a consciência e a realidade que aquilo que pode ter uma grande influência na nossa época são os jogos para o campeonato. Para ganhar a taça precisamos quase do milagre. E eu tenho essa consciência e os jogadores também têm essa consciência. Enquanto der para ir, nós vamos, mas sempre sabendo que a nossa prioridade tem que ser o campeonato. Até porque o jogo da taça calha dois dias antes de jogarmos em São Rafael, é uma deslocação de 12 horas de autocarro e que para nós tem um impacto físico muito grande, e pronto, a prioridade é, o foco tem que estar jogo a jogo, mas sempre sabendo que o campeonato e a nossa prestação no campeonato tem que ser a nossa prioridade.
E atrás tem a recepção do Paris Saint-Germain, só para apontar depois.
É, entretanto, depois também vamos receber o Paris Saint-Germain, vai ser num pavilhão que é no Comet, que a seguir tem sempre um showcase com um artista. A previsão é de casa cheia, mais de 9 mil pessoas. Maravilha. No pavilhão, e pronto, é sempre um momento fantástico, e mais fantástico ainda se tirarmos ali dois pontinhos ao Paris, que era fantástico.
Sem dúvida.
Mas pronto.
Oh, Luís, eu não sei, Luís, enquanto treinador de handball, especialista nesta modalidade, gostava também de só lhe perguntar uma questãozinha em relação a dois clubes portugueses, o Benfica, o Sporting e o Porto, que hoje viram o sorteio da Liga dos Campeões. Qual é a sua opinião, Luís? Não sei se viu as equipas que calharam ao Porto e ao Sporting. O Sporting vai jogar com o GOG da Dinamarca, se eu não estou em erro, o Christian Stad e o Pik Szeged da Hungria, e o Porto vai ter uma vida um bocadinho mais difícil, vai ter o Veszprém da Hungria, e o Partizan e o Fuchs Berlin. O que é que pode dizer sobre este sorteio da Liga dos Campeões para as duas equipas portuguesas?
Aquilo que eu acho é que a Liga dos Campeões é uma liga sempre extremamente competitiva. Nós estamos ali a falar das melhores ligas do mundo. O Porto tem uma mudança de um projeto, está a começar agora um novo projeto com o Carlos Martinho, o novo treinador, e eu estou em crer, o Carlos tem é conhecido por criar ali grupos e fazer milagres com alguns grupos que ele foi tendo na seleção. Os resultados que eles tiveram este fim de semana na Taça Ibérica indica que o Porto está bem. Eu estou com alguma curiosidade para saber como é que o Porto vai estar também a nível nacional. Em relação à Liga dos Campeões, para o Porto será sempre complicado, porque Vesperam e Fuxia de Berlim são duas equipas complicadíssimas. Embora, lá está, o handball seja também repleto de surpresas. O Partizan não acredito que seja tanto um problema, porque também é um projeto que acaba por ser novo. Eles estão em vias de construir uma equipa agora, foi algo que começou muito recentemente. Já o Sporting. O Sporting, para ser franco, eu acho que eles têm uma forte possibilidade de terminar no primeiro lugar do grupo, de serem apurados. O Sporting tem a ambição de ir à Liga dos Campeões, tem uma dinâmica já criada há cerca de 5 anos, que este projeto se iniciou. Há já cerca de 5 anos que esta equipa joga quase toda ela junta, e quase todos sempre a aumentar de competitividade e aumentar de nível de ano para ano. Eu já há 2 anos que digo que o Sporting tem fortes possibilidades de chegar à Liga dos Campeões, à Final Four da Liga dos Campeões. Tenho aqui qualquer coisa que me diz que talvez seja este ano, vamos ver.
Então veremos, também cruzamos os dedos e esperamos então também partilhar mais momentos assim felizes com o Saron também, que...
Espero que sim, é bom sinal
damos sorte.
Para a comunidade portuguesa.
Sem dúvida.
É como o Francisco estava, já conhece a casa também, se um dia vocês querem passar, já sabe.
Sim, com muito gosto.
O Francisco...
Olha, quem sabe, um dia que a gente vá jogar a Paris, quem sabe a gente fica por aí mais um bocadinho.
Exatamente, também vem com o Francisco da Silva também, o adjunto, e... Estão bem recebidos.
É verdade que o Francisco Tavares é um dos nossos móveis.
O Francisco diz que quando estava em Paris, que vos ouvia todas as manhãs e todo o dia. Era a rádio do carro dele.
Muito bem.
É boa pessoa, bom gosto.
Sim, tem boas escolhas.
Luís, só para voltar outra vez um bocadinho ao Sarron, próximo jogo, já me disse, mas digamos é o Limoges, uma pequena perspectiva, este jogo para ganhar, depois de uma vitória com o Toulouse, aqui mais uma vitóriazinha, seria interessante.
Opa, sim. Não, sabem o que é? A questão é que toda a gente... eu vou-vos partilhar, foi algo que eu falei com os jogadores no início, antes do campeonato. Eu mostrei-lhes o calendário e perguntei-lhes quais eram, especialmente o calendário até à paragem internacional. Até à paragem internacional nós vamos apanhar todas as equipas que estão nos 10 primeiros lugares, sensivelmente nos 10, nos 8 primeiros lugares do campeonato. Desde Tremblay, Nîmes, Saint-Raph, PSG, Nantes, Montpellier, o Toulouse, o Limoges, vamos apanhar estas equipas todas até ao final do mês de outubro. E eu perguntei-lhes, destes jogos, quais são os jogos que nós... O ano passado nós éramos obrigados a ganhar os jogos todos, correto? Eles disseram-me que sim. E eu, destes jogos, quais é que nós somos obrigados a ganhar? E eles, nenhum. Quais é que nós queremos ganhar? E eles, todos. Pronto, então é isto. Basicamente, nós vamos jogar contra uma equipa que terminou o campeonato do ano passado em quarto lugar. É um projeto que está a ser construído já há muitos anos, este projeto do Limoges. Tem ali uma equipa que já tem alguma solidez. Tem lá 2 jogadores que subiram exatamente, foram recrutados daqui para irem para lá, para também eles aumentarem de nível competitivo. Portanto, nós estamos a formar bons jogadores. As melhores equipas de França estão a recrutar os nossos melhores jogadores. E a realidade é que nós temos que encarar estes jogos cara a cara. Quando eu vos disse que queremos sentar à mesa com eles, é sentar à mesa com eles. E nós podemos vir de Limoges e podemos levar e trazer uma diferença de menos 10, mas a única coisa que ninguém nos pode apontar é que nós não demos a cara à luta. E se dermos a cara à luta, também podemos vir de lá com 2 pontos, ou porque ganhamos por mais 1, ou por mais 2, ou por mais 3, ou mais 10. Mas é ir dar a cara à luta, e depois ao fim de 60 minutos a gente logo vê o que é que isto vai dar.
Muito bem, Luís, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva, foi um prazer falar consigo. Vamos acompanhar também a sua carreira aqui no Saron, aqui, que é como quem diz em França.
Exato. É só uma hora, é certo.
Isso. Pois é.
Também podem vir cá ter connosco.
Sem dúvida. O Marco vai dar um dia destes. O Marco e o Henrique. São os nossos
Globetrotters. Adão, digam que tem bilhete.
São os nossos Globetrotters aqui da Rádio Alfa. Muito obrigado, Luís. Grande abraço.
Obrigado
e,
a vocês.
E vamos
continuar o bom trabalho. Um forte abraço a toda a comunidade portuguesa aqui em França.
Um grande abraço.
Um abraço a todos também.
Luís Cruz, o treinador do Saron de Bale. Só uma pequena palavrinha para fechar um bocadinho do campeonato. Marco, Henrique, o que é que...
O campeonato...
Primeira jornada...
O campeonato está no início.
Sim.
Quer dizer, já tivemos então a vitória, falamos da vitória do Saron. E por
o
enquanto...
O PSG também está bem na
sim, ganharam.
Só ganharam 11 vezes o campeonato seguido.
Tens um grupo de equipa...
Já sabe quem ganha o campeonato, agora é lutar pelo segundo lugar.
Tens um
e já ganharam o trofé de campeão também.
E ganharam e entraram a ganhar esta temporada, certo?
Sim. Facilmente sim. Na casa do Chambéry. Uma nota nas competições europeias, na Liga Europa, que se chama o segundo escalão, no fundo, do handball europeu, o Limoges, que vai defrontar o Marítimo nessa fase de grupos, acho que é início de outubro, mas vai jogar contra o Marítimo. É interessante ver que o Limoges anunciou o jogo frente à equipa da Madeira. Ora, o Marítimo tem um nome. É preciso notar que é Marítimo Madeira Handball. Os community managers do Limoges têm que rever um bocadinho a geografia portuguesa.
Sim, quando um jornalista de l'Equipe mete o símbolo do Porto, mete o símbolo do Benfica no Porto, é uma coisa assim, bom, prova bem que eles são muito interessados. Então,
ficaste enervado.
Fica, claro.
Como diriam os outros, respeitinho.
Não, só para me dizer também que...
Não é uma questão de respeitinho, é uma questão de fazer o trabalho corretamente, Marco.
Há muitos jogadores no campeonato francês, sobretudo António Areia, que mudou, já não está no Tremblay, deixou aqui a região de Paris para ir até o Caen, e temos o Manuel Gaspar também que deixou o Évry para ir até o Dijon. Também tens outros nomes meio...
Sim, o Caen que conta neste momento com 3 portugueses na equipa, vieram aqui jogar contra o Porto Combo, mas é uma equipa que tem português, tem vários portugueses, aliás, como o Gabriel Cavalcanti, que chegou este ano, o irmão do Alexandre, está no Chambéry, que acabou por perder frente ao Paris Saint-Germain.
Muito bem, mais alguma nota sobre outras modalidades? Algum destaque? Futebol feminino, vitória do Benfica frente ao Porto, Porto que chega agora à Primeira Liga.
Sim, pensava falar disso um bocadinho mais tarde, mas se me lança já, eu acho que foi primeiro uma vitória óbvia, porque neste momento temos uma equipa do Benfica que já faz vários anos que está na Primeira Divisão, acho que são 5 títulos ou 6 títulos consecutivos de campeãs nacionais, e o Porto chega apenas à Primeira Divisão agora. Já foi interessante chegar ao final da taça e agora lutar pela supertaça, mesmo se a derrota foi algo pesada, mas o que eu acho de desagradável é ver que a rivalidade cá nas instituições e no futebol masculino acaba por também sobressair neste tipo de modalidades, futebol feminino, em que não há nenhuma rivalidade. Estamos a falar de um clube que tem 2 anos de existência e outro que tenha mais de 10. No fim do jogo, as jogadoras do Benfica fizeram uma guarda de honra ao Porto, que tinha perdido o jogo, e não foi retribuído pelas jogadoras do Porto. Acho isso um bocadinho falta de respeito, e o facto de haver essa rivalidade que não conta no futebol feminino. Se continuamos nesse ritmo das rivalidades em todas as modalidades, em que vemos pessoas, isto desculpem o termo, à batatada em todas as modalidades, futsal, handball, basquetebol, e se vamos estender isso para o futebol feminino, estamos mal, estamos cada vez piores. Neste momento o Benfica vai lutar com o Sporting para a luta pelo título, e o Porto talvez será terceiro ou quarto lugar com o Braga e o Torriense.
Vamos
precisar. Torriense está nas competições europeias,
exato,
também nas femininas.
Exato.
Eliminadas da Liga dos Campeões, mas estão na Liga Europa com o Sporting Clube de Portugal. O Benfica está ele na fase de Liga, porque agora é igual para as femininas, fase de Liga, mas este ano não vão defrontar nenhum dos 3 clubes franceses, o Lyon, o Paris FC ou o Paris Saint-Germain.
Vamos continuar a falar do Futebol Clube do Porto, mas agora no futebol masculino. O Porto joga amanhã com o Manchester City, estreia da edição 26-27 da Liga dos Campeões. Já vamos ouvir ali o Walter e também o Marco e também o Henrique e o Armindo, mas para já vamos ouvir Diogo Costa. Ele esteve na conferência de imprensa com o Francesco Farioli. Vamos ouvir ele a dizer, ou a começar por dizer, que já tinha saudades de chegar a este tipo de jogos.
Sim, tal como tu disseste, é uma competição que já não estávamos a participar há algum tempo. Obviamente que há essa saudade de jogar a Champions League. Acho que todos nós jogadores queremos sempre jogar num palco desses. mas levando para o jogo, acho que vai ser um jogo de Champions League. Acho que vamos jogar contra as melhores equipas. Vai ser um jogo muito, muito competitivo, no qual nós também queremos mostrar o nosso ADN, mas estamos à espera, claramente, de um jogo extremamente difícil, do qual respeitamos toda a equipa do Manchester City. Mas, mais uma vez, acho que somos capazes de competir. Sabemos os nossos pontos fortes, também os pontos fortes deles, também os fracos, e no qual queremos também explorar isso.
Será um jogo diferente ao nível daquilo que tem habitualmente, uma vez que à partida, em teoria, terá mais trabalho. Costuma dizer-se que um jogador de equipa grande, um guarda-redes de equipa grande, está lá para intervir em momentos específicos. Neste caso, poderá ter eventualmente mais trabalho. Está preparado para isso? É feita também uma preparação específica para este tipo de situações?
Sim, acho que todas as semanas treino contra a equipa que nós vamos jogar, nós adaptamos sempre à outra equipa. Obviamente que é uma equipa com uma valorização muito, muito grande, no qual as suas individualidades são muito fortes, mas claro que nos preparamos para certos pontos que o City nos vai apresentar, e obviamente que estamos preparados para enfrentar isso com muita humildade. Sabemos que vamos ter que trabalhar muito, estar muito concentrados, tentar cometer o menos erros possível. Sabemos que o mínimo erro na Champions League sempre é muito, muito caro, mas tal como disse, acho que somos capazes, queremos também competir, queremos mostrar o nosso ADN, e é isso que nós iremos fazer.
O apelo do Mister para que fechassem os aeroportos resultou, o Diogo continua, e faço-lhe esta pergunta porque a sua permanência tem sido quase rotulada como uma das melhores contratações deste mercado. O que lhe pergunto é se sente esse peso e essa responsabilidade que lhe é colocada em cima.
Sinto e não sinto. Acho que, de certa forma, eu sempre me preparei sempre igual. Obviamente tenho bastante carinho dos nossos adeptos, dos nossos esportistas, do qual me deixa extremamente feliz. Acho que até, de certa forma, me dá ainda mais motivação. Sei que estou a ser apoiado por muita gente e da minha parte é sempre uma felicidade ver os esportistas felizes.
Este mês terá a possibilidade de defrontar duas vezes o Haaland, uma vez pelo Porto amanhã e daqui a umas semanas pela seleção portuguesa. Este tipo de jogadores, sendo o Haaland um dos melhores avançados do mundo, dá-lhe um boost de energia, uma maior motivação?
Obviamente que sim. Acho que só pelo facto de estarmos a jogar a Champions League, sabemos que estamos sempre a jogar com o melhor, mas neste caso estamos a falar dos melhores avançados do mundo, ou talvez o melhor. Obviamente, da nossa parte, da nossa e da minha parte, requer outro tipo de atenção, mas qual a minha humildade é sempre igual. Tal como eu vejo a jogar contra um Moreirense ou contra um City, eu vou treinar da mesma maneira, vou olhar da mesma maneira, vou na mesma analisar todos os vídeos que tenho para ver. Mas sim, acho que é uma motivação muito grande e também de querer competir com eles.
Falou com os seus colegas, muitos deles vão se estrear agora na prova. Falou sobre as características especiais que tem uma prova como a Liga dos Campeões. Ou sente que nem é preciso, porque é uma prova que já todos conhecem? Por causa disso já têm essa experiência de ver.
Sim, eu acho que o fator da motivação total de jogar uma Champions League é sempre... Eu acho que nos dá sempre alerta necessário, inconsciente, para estar na melhor performance possível no jogo. Mas, obviamente, tal como falei, acho que tal o que eu tento transmitir é que sempre que há um erro maior, irá-se pagar caro. Mas acho que, tal como disse, a motivação irá-nos pôr num estado de alerta muito, muito grande. Obviamente, depois, se calhar, talvez tranquilizar um pouco, porque, no fundo, também temos que desfrutar da experiência, temos que ter a calma necessária para fazer o nosso trabalho bem feito. Mas, tal como disse, vamos querer competir e vamos querer mostrar o nosso ADN, que é sempre o mais importante.
Neste jogo vai enfrentar não só uma grande equipa, mas voltando ao ponto do confronto individual com o Haaland, quando enfrenta um ponta-lança que é um dos melhores do mundo a encontrar espaços na grande área, quão importante é que é a comunicação com a linha defensiva, não só para ele não encontrar espaços para ele próprio, como para depois também não arranjar espaços entre linhas para os seus colegas?
Obviamente que é sempre importante a comunicação... É sempre um fator muito importante na parte defensiva. Acho que também um fator muito importante é a atitude, a concentração. Mas tal como o Mister disse, obviamente temos uma atenção especial porque é uma equipa com uma valorização muito, muito grande. Mas olhamos para todos os jogos da mesma maneira, trabalhamos da mesma forma. É isso, e vamos querer competir.
O último jogo que jogaste pela Champions
pelo Futebol Clube do Porto, aqui no Dragão, adiante do Arsenal, uma equipa que também é um gigante inglês e o Porto acabou por vencer. Pergunto-te se achas que o Futebol Clube do Porto vai conseguir voltar a repetir a proeza de vencer um grande inglês.
Se vamos conseguir ou não, não sei, amanhã vamos ter que falar sobre isso no final do jogo. Mas tal como o Mister falou nas boas e más notícias, acho que somos capazes de competir contra esta equipa. Provamos também já com o Arsenal, mas obviamente o contexto agora é diferente. Outras pessoas, outros jogadores, vai ser diferente. Não te posso dizer se nós achamos que conseguimos ganhar, se sabemos que somos capazes de ter pernas para correr, de competir com eles, e é isso que nós queremos amanhã.
Melhor do que ninguém sabe a exigência de jogar no Futebol Clube Porto. Pergunto-lhe quais é que são os objetivos do clube nesta época na Champions.
Obviamente pela história, como disse o nosso Presidente, é normal que a gente chegue aos quartos de final, mas nós temos a humildade de perceber que contra quem vamos jogar, temos a humildade de perceber que temos que jogar o jogo a jogo. Mas tal como disse, nós queremos muito competir, queremos deixar uma mostra muito forte do que é o Futebol Clube Porto, o nosso ADN, e afim e ao cabo é isso, queremos ir o mais longe possível.
Tribuna Desportiva.
SNB. La société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Reta final então da tribuna, 24 minutos para o final da nossa primeira emissão, 26-27, continua tudo em branco, Estoril Arouca 0-0. Vamos continuar a falar da Liga dos Campeões, amanhã então avança, o grande destaque do dia vai ser, claro, a Liga dos Campeões, o regresso, ou pelo menos o arranque da época 26-27. Já falámos do Porto, ou melhor, ouvimos Diogo Costa na conferência de imprensa. Walter, Porto, Manchester City, o que é que inspira?
Estou curioso para o Porto. O ano passado estava na Liga Europa, este ano uma equipa que já se conhece do ano passado, mantiveram a grande estrutura do plantel, e para ver contra um colosso europeu, ver a reação da equipa também numa competição mais a sério, com mais exigência. Um City que mudou de treinador também, que as coisas ainda, houve algumas alterações, saiu o Roda principalmente, o Bernardo Silva, jogadores que tinham sido muito importantes nos últimos anos, e tem reestruturação também com o novo treinador, mas apesar de na supertaça inglesa ter perdido com o Arsenal, obteve 3 vitórias nos primeiros jogos do campeonato. E acho que estou curioso, apesar de achar, e acho que as equipas portuguesas, sobretudo em casa e nestes últimos anos, têm acontecido muito, conseguem obter bons resultados contra grandes equipas europeias.
Mas é difícil competir com uma equipa que teve 537 milhões de reforços?
Sim, mas acho que isso é um histórico que já temos. Já há muitos anos que há uma grande diferença da Liga Portuguesa para as grandes ligas europeias a nível monetário. Mas acho que em Portugal, principalmente nos jogos em casa, as equipas portuguesas conseguem sempre fazer bons jogos e obter grandes resultados, como vimos o ano passado, o Sporting a ganhar o Paris Saint-Germain em casa, o Benfica a ganhar o Real Madrid, o Sporting há 2 anos a ganhar ao City também, e acho que sobretudo o fator casa para as equipas portuguesas tem resultado nestes últimos anos.
Mesmo com o Fraol de fora?
Fraol e Gonçalo. Bennar também está de fora, do castigo.
Eu acho que mais o Bennar é que com o Frold, e não tirando a importância do Frold na equipa do Porto, mas acho que o Bennar é que, e eu pessoalmente gosto muito mais do Kivior a nível de jogador, mas acho que o Bennar é que tem uma importância na equipa mais pela sua liderança durante os jogos, e acho que sim, vai fazer falta.
Marco, e tu?
Eu, claro que espero uma vitória do Futebol Clube do Porto. Agora, frente a esta equipa do City, tu falaste das entradas, mas é preciso também falar das saídas. Foram 350 milhões, o que significa que no fundo foi ele por ele. Foi um bocadinho de trocas de jogador, alguns saíram, outros entraram, para tentar equilibrar ali o meio campo. No meio campo só foram 380 milhões por 3 jogadores. Foi Ayoub Boadi, 100 milhões, 140 pelo Elliot Anderson e 140 pelo Enzo Fernandes. Só nesses três jogadores já foram 380.
E o Porto?
E a remodelar. O Porto também houve várias contratações, vários milhões também investidos.
Diz números.
Eu já vou dizer os números, não te preocupes. Eu só digo é que o City, difícil começo de campeonato. 2-1 frente ao Bournemouth, não foi assim tão simples. Este fim de semana 1-0 frente ao Coventry, que vem da segunda divisão e que também tem tido muitas dificuldades. 4-1 frente ao Crystal Palace, que está-se a adaptar ainda ao Piazzage. E eu, assim, apostaria também, se queres apostar, Manuel, que o Piazzage vai ser o primeiro treinador despedido do campeonato inglês. Eu não acredito que o método dele consiga implementar-se.
O De Zerbi não está longe também, não te esqueças.
Sim, também o De Zerbi. Entre os dois vai ser uma boa luta para saber quem vai ser despedido em primeiro.
Pois, João, não despedido, sabe, não pode porque está no Championship. Está na Premier League.
E ganhou este fim de semana ou não?
Acho que empatou.
Empatou.
Mas sim, neste momento eu acho que é o bom momento para o Porto jogar contra o City e surpreender talvez esta equipa que ainda não está com um bom ritmo, pelo menos os jogos não têm sido grande coisa, vê-se que frente ao Arsenal, eles não existiram, o Arsenal conseguiu vencer algo facilmente esta equipa do City e para o regresso era bom marcar ali 3 pontos para seguir em frente, porque eu acho que o objetivo principal das duas equipas portuguesas é ficar nos 24 primeiros, pouco importa a posição. Já se viu duas vezes o Paris Saint-Germain ficar fora dos 8 e vencer a Liga dos Campeões duas vezes, então não vejo muito a necessidade de terminar nos 8 primeiros. Vê-se também o Porto e o Lyon, que terminaram nos 8 primeiros da Liga Europa e acabaram por não vencer também a competição. Então ficar nos 24 primeiros é muito bom e já seria muito bom para os pontos também do ranking, porque não ali pisar os calcanhares da França, pois, porque a França, não, sem ser o Paris Saint-Germain, o resto é vento.
Deixa-me só rectificar. Para ser bonzinho com o Nuno Espírito Santo, ganharam 3-0. O West Ham ganhou 3-0, o Derby County.
O Wolverhampton é que empatou.
Exatamente.
César Peixoto.
Exato.
Estou aqui só a dar uma aula aqui ao jornalista.
Não tenho
informado.
Tu tens tempo? Pronto,
depois da aula do Walter, continuamos a falar da Liga dos Campeões e vamos falar do Sporting Galatasaray. O Galatasaray que fez um investimento também consequente, não? Este ano?
Não só. Já ano passado. Na Turquia toda a gente fizeram. Ano passado
tinha feito com o
Osimhen. Mas parece que o Osimhen não vai jogar. Não vai jogar.
Não.
Está lesionado, sim.
E então, é bom para o Sporting,
obviamente. É bom, acho que é muito bom para o Sporting. É uma equipa, apesar das equipas turcas nas competições europeias serem um bocado irregulares, tanto pode ser o 8 como o 80, e acho que o Sporting, apesar de não estar a convencer neste início de campeonato, pode conseguir obter um bom resultado, e era importante para o Sporting começar com uma vitória. Vai jogar em casa e era muito importante conseguir começar com uma vitória esta fase da Liga dos Campeões.
Ainda acreditas no Sporting depois da guerra, toda a saída dos jogadores principais, sobretudo na época passada?
Eu acho que o Sporting vai passar um momento de transição este ano. Vai passar certamente por períodos complicados, porque acho que houve muitos jogadores importantes que saíram, jogadores que foram muito importantes nesta época, que é capaz de ter sido a época dourada da história do Sporting. E que saíram, e é normal quando há uma chegada de muitos jogadores que haja períodos de agora temos sentido já o início a nível exibicional não tem sido do melhor Sporting,
mas talvez neste momento tem sido justamente a equipa do Rui Borges. Agora é a equipa do Rui Borges. Já estava a chegar ao fim de um ciclo e a maior parte dos jogadores já tinham expressado a vontade de sair e ele substitui em consequência, e até descobre os jogadores. Flávio Gonçalves, quem é que conhecia esse jogador, no sentido de que tinha feito algumas entradas, mas neste momento tem explodido, já tem marcado vários golos na Liga Portuguesa para a primeira verdadeira temporada como titular. E já tem uma cláusula de 100 milhões. Ele consegue sempre ali e conseguiu também reconcentrar completamente o Luís Soares. Acho que conseguiu novamente dizer ao Luís Soares, não, pronto, olha, não sei isto agora, mas em janeiro, outra vez no fim do ano, vais ter outras propostas se consegues novamente uma boa temporada. E já está também com, quantos? 4, 5, 6 golos já?
Sim. Sim, mas a nível do Luís Soares acho que não tem muito o papel do treinador. A questão é que não conseguiu sair, ele expressou a vontade de sair.
Sim, mas há jogadores como o Juliano Alvarez que ainda não regressou e ainda não jogou com a equipa.
Sim. Mas sim, se calhar vai ser uma equipa mais à imagem definitivamente do Rui Borges, mas eu acho que o ano passado já era uma equipa à imagem do Rui Borges. Agora, relativamente aos jogadores que saíram, se calhar foi o fim do ciclo, mas eu... causa-me alguma estranheza a maneira como saíram certos jogadores, principalmente agora a saída do Pote, que acho que se calhar é o jogador mais importante desta era dourada.
Mas desde
do
início do julho já sabia, Walter. Ele estava à espera do Alitiade, estava à espera que o Diaby saísse. O Diaby acabou por sair e ele acabou por não ir. Quer dizer, ele também já estava a sair, na cabeça já tinha saído. E acabou por ir para a Fiorentina, que acaba de haver o treinador despedido.
Exatamente, mas não é essa a questão. Eu falo de um jogador muito importante na história do Sporting, que a maneira como sai, acho que não é a maneira que merecia sair. Pareceu-me um bocado mais empurrado, muito sinceramente. Se me dissesses que tivesse arranjado um bom contrato na Arábia, já deve ter 28, 20, 27...
E tinha esse contrato?
Anos. Sim, não
era
foi.
A volta de 10 milhões por ano.
Sim, mas não foi.
Algo que não ganha, mas na Fiorentina, é certo, 10 milhões, mas também deve ser muito mais que no Sporting.
Não sei se é muito mais que no Sporting, que o Pote já tinha um bom contrato no Sporting. Mas sim, causa-me alguma estranheza a forma como vejo gerida a saída de certos jogadores e a importância que eles tinham no plantel. Podemos falar de Diomandé também, um jogador que era dos melhores centrais, defesa centrais do Sporting, não da Liga Portuguesa.
Forçou um bocadinho a saída, foi ele próprio que forçou a saída.
O que causa que houve ali algo que se passou para ditar este desfecho. E é uma equipa que este é um clube que vai estar em reconstrução, e é por isso que eu estava a dizer que acho que vai passar períodos complicados na temporada, que é importante termos estes jogadores já com alguma experiência para, em algumas fases mais difíceis, controlarem as águas, e acho que vai faltar um bocado este ano ao Sporting.
E o que é por isso que eu dizia, somente é por isso que eu dizia, que eu acho que sinceramente este ano Rui Borges decidiu exigir a sua pata. Nos jogadores que chegaram, foi mesmo os jogadores que ele exigiu, e o Sporting meteu o preço para ter esses jogadores. O Altimira, o Irracunda, também falamos do Palhinha, mas o Irracunda também foi quase 2 meses a falar desse jogador e acabou por chegar, porque o Rui Borges queria, e acabou por expulsar um bocadinho os jogadores que ele não queria. Talvez o Dele Bragança, outro, um excelente jogador, foi completamente empurrado para a saída, para o Torino. A ver se o Suleiman Fai, que chegou em janeiro, foi empurrado também para fora. O Morita nem foi convidado a renovar.
Não,
Ricardo
não quis,
Mangas,
não quis.
Também fora.
Sim, mas
foram 13 e recuperaram 10.
Esses jogadores que ditaste, o Morita não quis renovar, o Bragança, percebo, o jogador que quis ganhar mais e não quis renovar, o Sporting também é um jogador que teve algumas lesões, hesitou um bocado. Agora, uma coisa mais estranheza é Pedro Gonçalves.
João Virgínia também chegou há um ano, acaba por sair.
Houve muitos jogadores que saíram.
Tudo, quer para mim, da época, Rubem Amorim. E que ele quis completamente mudar o seu plantel.
Agora, o Sporting teve 123 milhões de investimento de compra e vendeu por 168 milhões.
Agora, uma coisa é certa: os resultados é que contam no futebol, e este ano temos a mão de Rui Borges, e vamos ver os resultados.
E o que é que falas de Galatasaray, Marco?
É uma equipa, inconstante. Tem muita qualidade individual. É uma equipa que na Turquia tem sido superior aos outros adversários. Mas acho que, como eu disse ao início, as equipas turcas são um bocado inconstantes nas competições europeias. Um bocado a imagem do Marseille, acho eu.
Não, são equipas, sobretudo, que jogam pelo individual. Eu acho que são vistos como super estrelas os jogadores lá e acabam por jogar apenas por eles e olharem para o umbigo deles. É por isso que nos últimos anos nem Fenerbahçe, nem Beşiktaş, nem Galatasaray na Liga dos Campeões. É um regresso à Liga dos Campeões para o Gala. É assim que se diz lá na Turquia. Foram buscar o Rafael Leão.
O regresso ao balado
do Rafael Leão, sim. Já pagou as dívidas. mas o Rafael Leão, que tinha dito no início da temporada que queria para um maior clube, acaba por ir para o Galatasaray. Não sei. Mas eu vejo o Sporting vencer e acredito e espero que o Sporting consiga vencer este primeiro encontro.
Quantos golos já a Espanha.
Com Portugal nenhum.
Com Portugal nenhum, exatamente. Vá lá, esta é a preferida do Marco. Sim?
É assim, o jogo.
Sim!
Obrigado, Cristiano.
O jogo é simples. Porque todos, então. Todos os anos falamos das apostas.
Para terminar a emissão, espera. E o Rick era um jogo. Bora lá.
Estamos a falar das apostas, saber o que é que se passa e tudo. É assim, este ano decidi, vamos fazer.
Ele decidiu, hein? Vamos ele dizer, não consultou, ele decidiu.
Vamos tentar
está subir demais,
de dar, dedicar às pessoas o que vai ser no final da temporada.
Temos que
aí o Costa.
Tu é que és o homem dos empurras.
Tens de ter cuidado com esses jogos sem consultar quem manda.
Bem por isso. Assim vou escrever, ter todas as respostas e daqui a uns meses, logo, tempo de fazer o balanço da temporada, daí okay. Vamos ver quem acertou mais.
Mas isso é só em janeiro.
Isso é uma aposta. Sim, é uma aposta. O que é que está em jogo?
Ah, é preciso ter alguma coisa em jogo.
É o jantar. É o célebre jantar, Walter.
Quer perder os dois. Quantos é que somos?
Somos quatro. Agora
cinco.
Cinco. Os três últimos pagam as pizzas.
Não,
no final
não,
da
o último só. O último.
Os dois.
Não,
os dois.
Não abuso. Os três.
Eu sou os três.
Estávamos a isto, os três. Ok, concordo. Está gravado, vá. Os três últimos. Estávamos a isto.
Sim, mas até a inteligência artificial conseguiu apostar que vai ser o Arsenal a ganhar a Liga dos Campeões este ano. E não vai ser. Então,
o ano passado também tinha acertado a final.
Exato. Portugal não conhece já, mas só tem 8% este ano.
Bom, então vamos assim. Eu quero saber que para vocês quem vai ganhar a Liga.
Mas isso é mesmo tipo. É um de cada vez, não é? Aqui não é todos ao mesmo tempo e vem Deus.
Sim, mas vocês dão a resposta. Eu vou anotar aqui.
Ele vai escrever ali, ok.
Exato.
Vais guardar isso durante um ano.
No final do mês de junho.
Começa por Walter.
Walter, quem vai ganhar então, a Liga Portugal?
Benfica, foi o coração a falar.
Marco. Oh, estás enganando.
Marco.
Benfica.
Coração a falar também.
Não, sobretudo, eu disse o ano passado que quem joga na Liga dos Campeões não ganha o campeonato.
Armindo.
É o Porto.
O Porto. Manu.
Benfica. Benfica ganha a Liga.
Benfica.
A maioria já ganhou. Vamos embora.
Eu disse Benfica.
Bem, e tu?
Já disse Benfica.
Ah, dizer.
Mas isto é injusto que ele teve preparação para fazer.
Quem para vocês vai ser o melhor jogador do campeonato?
Para este ano.
Andaste a copiar, tu.
Não, tu meteste dois.
Porque, não, ok, não, eu vou escolher um. Vai dizer, Marco.
Não sei, não estou a ver o que é que tu queres dizer com o melhor jogador do campeonato. Quem foi o ano passado?
Não, é o melhor jogador.
Pois, quem foi o ano passado?
Não sei. Liga?
Sim, eu sei.
Não, não, pois, ninguém sabe quem foi o ano passado. Estás-nos a perguntar quem vai ser o melhor jogador. E depois, como é que sabemos?
Responde, pronto.
Foi o Froholt?
Não, acho que não sei quem foi. Como é que vamos saber isso?
A Liga define. A Liga
define. Há um melhor jogador do ano?
Sim, sim. Tens os trofeus, sim.
Normalmente é do campeão, Marco. Normalmente acaba-se por ser no campeão.
É, à volta disso. Eu vou apostar, porque espero também que regresse em grande na seleção. Vou apostar no Palhinha.
Também é uma boa aposta. Mas aí a comunicação social pode ajudar. Muito.
Zalazar do Sporting.
Zalazar. Manu.
Epá, eu estou indeciso entre os dois do
Manu do Académica.
Do Marco e do Walter. Mas acho que vou apostar no Cristiano.
Mete os dois.
Conselheiro, me ainda preparar
aquilo. Ele vai completamente rebentar e no próximo ano está no Manchester City.
Para mim, eu gostaria que seja um defesa como o Tomás Araújo, que eu acho que ele vai ganhar. Vais ver.
Não podes dar dois nomes, quer dizer, já estou aí a ver dois
sim,
nomes.
Sim, ok, mas é metade para este ano também.
Não, tens que arriscar o outro.
Então vá, vamos arriscar o Tomás. Melhor marcador:
Soares.
Sim, Soares, também concordo.
Armindo?
O Samu está a regressar agora.
Está a regressar, mas ainda não agressou.
Mas acho que ele já treinou para hoje.
Epá, eu vou ir para o Pavlidis.
Pavlidis.
Não há mais ninguém.
Marmino.
O que é que tu queres que eu diga mais? Ou um ou outro?
Soares, Manuel.
Então, eu para equilibrar vou dizer o Pavlidis.
Mas queres dar o Begraoui? Está a jogar hoje no Estrela.
Não está marcado. Eu também pus o Pavlidis, vá. E para vocês os clubes que vão descer?
Podes pôr o Casa Pia.
Quem é que joga na primeira divisão?
O Casa Pia vai descer, é um certo.
Também sim. O Manuel, Casa Pia, ok.
Deixa-me ver os outros clubes.
Académico de Viseu.
Viseu?
Não, o Viseu não vai descer. Podes pôr aí a mão no fogo. O Académico não
acho
desce.
Que é melhor só pôr dois, que o outro é um bocado.
Sim.
O outro é player.
Também pus
ora bem, o Estrela não desce porque foi comprado.
Eu pus Casa Pia e Alverca.
Eu também ponho o Casa Pia e Alverca.
Eu também vou pôr o Alverca.
Eu vou pôr o Nacional.
Ah, o Nacional.
Apesar
é
de chegar o Alexandre Santos e é um bom treinador.
É.
Mas o Nacional é sempre uma equipa complicada. Vai ser Nacional e a segunda. Vou apostar numa surpresa ou não. A Alverca não vês descer. E Casa Pia, para mim, vai recompor-se.
Achas?
Sim, Académico de Viseu.
Ok. Manuel, disseste Casa Pia, mais?
Casa Pia e Alverca, os dois últimos nesta altura.
Ok, bom. Liga 1, quem vai ser campeão?
PSG para mim.
Alvelter primeiro.
Ah, ok.
PSG.
Eu vou apostar no PSG, não é mesmo?
PSG, Manuel, ok.
Sim.
Marco?
PSG não ganha.
Marcelo.
PSG não ganha.
Não querem saber. Não querem saber do campeonato.
Mónaco?
Então, não disseste Marselha?
Mas era para o Marco.
Eu vou apostar. Ah, porque não? Vou ir para o Mónaco.
Mónaco ou Filipe Luís?
Ok.
Filipe Luís.
Armindo.
PSG.
PSG. Melhor jogador.
Tem um melhor jogador também?
Sim, sim.
Quem foi o ano passado?
Dembélé.
Para mim vai ser um do PSG e vai ser o Vitinha este ano.
Copiou.
Kvara. Está a acabar a emissão.
Ah, Kvara também é uma boa escolha.
Kvara.
Mas pedes isso sempre tem preparação.
Marco.
Pois é. Vara, vem cá do Marco, está à espera.
O que é que tu disseste?
Vara eu.
Kvara. Kvara Esquelha.
Vai, passa a outra pergunta.
Melhor marcador.
Não, mas o gajo do Marcelo.
Melhor marcador.
Melhor marcador vai ser o Usman Dembélé.
Dembélé.
Olha, eu vou continuar a apostar no...
Ferran Torres.
Ferran Torres.
Ah, e o Ferran, pois é.
Torres.
Esquecido.
Torres, para mim também.
Le Paul. Confirmação de Le Paul.
Le Paul.
Torres.
E Armindo?
Torres.
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 Eu também
Torres.
Concordo com Le Paul. E para os Vitinho, mas guardou. Então, os clubes que vão descer, quem são?
A primeira liga. Vá, Walter, podes começar tu. Enquanto eu vejo aqui quais são os clubes.
Não, eu estou, eu também.
Auxerre. Para mim vai ser o Auxerre.
Le Havre.
E Nice.
Auxerre e Nice. Só sei boa, só.
Para mim vai ser... Ah, não, desculpa. Le Havre. Posso dizer ou... Para mim o Nice não desce, é um histórico. Tem um grande estádio.
Lorient.
Para mim vai ser o Angers. E o Auxerre.
Angers, Auxerre, ok.
Toulouse.
Hoje meio Auxerre do Havre.
Toulouse e o Havre.
Tu até de quoi, tu? Então, Barmino, Toulouse.
Toulouse e o Havre.
Então, para mim, é um jogador, o melhor jogador.
Estamos a fazer um jogo e o Henrique está a escrever só para as pessoas terem uma ideia daquilo que nós estamos a fazer aqui.
Começa já o outro.
Continua.
Sim, então, Liga dos Campeões. Quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Mas... Eu pus o Bayern Munique, vá, Walter.
Vou arriscar. Real Madrid.
Eu era o Real ou o PSG. Mas vou para o PSG, já que vai ser a tripla.
PSG!
Vai ser a tripla.
Eu surpreendo com Barcelona.
Também. Eu também em
Barcelona.
Eu acho que é o Real que vai ganhar este ano.
E quem vai ganhar? A Liga Europa. É para os Milão.
Benfica vai ganhar. Benfica!
Então, é campeonato, é ganho tudo.
Ou o campeonato é o Liga dos Campeões.
Coração.
Manuel,
pode perder dinheiro. Benfica desperta dinheiro, coração.
Mas não pode ser coração, senão tem que dizer
o Milan. O Ruben Amorim também.
É Milão.
É para quem é que está na Liga Europa? Milan.
Quem está na Liga Europa?
Podes trocar, Henrique, podes trocar. Mete Milan.
Milão?
Milan.
Casacas.
Deixa lá.
Olha, eu tenho vontade de ir para uma surpresa e porque merece, Lyon.
Paulo Fonseca. Ele foi muito criticado agora.
Armindo, vá.
O Milan.
Também?
Sim, o Milan.
E quem é Liga Conferência?
O Braga, claro, o Braga.
Depois o Mónaco.
O Braga. Aí está lá o Mónaco.
Mónaco.
Mas o Mónaco vai ser eliminado por uma equipa que vai ser eliminada pelo Braga.
eu acho que é até que enfim. Braga.
Braga, eu vou para o Braga.
Braga.
Também vou para o Braga.
Falas para o coração também, tu?
Walter.
É o Benfica para ele.
Não.
Na conferência.
E não vai ser o Mónaco também.
Porque não, né?
Estou aqui na dúvida. Está lá, Atalanta.
Está na Liga Europa.
Ganhou tudo.
E o Brighton. Vamos para o Mónaco.
Estás com a dúvida.
Mas o Mónaco, se ganhar o campeonato, já não ganha.
E tu disseste quem?
Mónaco.
Eu disse o Braga.
Ah, é o Braga.
Braga também. Aqui está.
Mas espera aí, isso é um sistema de pontuação, tens de explicar agora como é que é.
Sim, não te preocupes, vai haver pontos, mas vocês vão assinar a folha.
Ele está a escrever a caneta ou está a escrever a lápis? Porque ele pode apagar.
Não, caneta.
Não, deixa
um futuro. Isso tem que ser selado aí.
Não te preocupes.
Vamos chamar o Jorge. Vamos chamar o Jorge para selar.
Bom, não se esqueças.
Olha, para melhor jogador, João Neves.
Isso é sistema de pontuação ou não?
Sim. A gente depois explica isto.
Isto é 10, quem fica mais próximo?
Eu vou-te dar os pontos assim. A 18 horas, no próximo sábado, Chambly vai até Cheron enfrentar os Lusitanos, que é o primeiro frente ao segundo. Choque em perspectiva
no estádio de Cheron.
Às 18 horas no estádio de Cheron.
Quem quiser ir. Já agora não tivemos muito tempo de falar disso, mas o Lusitanos está...
Está bem.
Começou bem.
A equipa B também.
E o equipa B também, o Walter, que é o treinador da equipa B, é o único treinador no mundo inteiro 100% vitorioso. Walter... correu bem? Estás a gostar ou não?
Sim, está a ser uma experiência entusiasmante. Estou motivado. Correu bem o primeiro jogo e continuar a trabalhar para, acima de tudo, que crescer nesta nova aventura enquanto treinador.
Acabámos, meninos. Muito obrigado por terem vindo aqui aos estúdios.
Obrigado.
Tchau, até para a semana.
Tchau.
Ficamos por aqui. Já sabe que amanhã estaremos consigo às 6:30 da manhã para a primeira edição do Desporto e depois à noite acompanharemos o relato do Porto Manchester City. Até amanhã.
Tribuna Desportiva.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.